Entre hoje e amanhã, o Fórum Esfera vai debater grandes assuntos da política nacional e do país como um todo, como escala 6x1, eleições, segurança, mobilidade, enfim, vários temas de extrema importância para o dia a dia do brasileiro, entre hoje e amanhã, recebendo vários nomes de grande importância da política, como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, além da deputada federal Tabata Amaral e outros grandes nomes da política e do empresariado brasileiro. Bom, ao longo da programação da TMC, eu vou voltar aqui para dar maiores atualizações, juntamente com meu grande colega Rafael Tebas, apresentador do Start TMC e do Paulista TMC. A gente vai voltando ao longo da programação entre hoje e amanhã para dar mais detalhes desse encontro, desse super encontro que está acontecendo aqui no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Combinado?
Valeu, Spavoli. Portas abertas sempre pra você aqui no link, ainda mais que eu tinha bem arrumado assim, menino, não? Pode entrar quando você quiser. É isso. Muito obrigada. E agora vamos pro primeiro bloco da nossa Rádio Uber.
Se liga aí, passageiro.
Se liga aí, passageiro. Não entre em campo fazendo falta, hein? Ô, usuário, cuidar do carro do motorista também é jogo limpo. Você não gostaria que bagunçassem o seu carro, certo? Então, bora respeitar o veículo de quem tá dirigindo para você. Comer e beber dentro do carro, derrubar comida e sujar tudo, e fumar durante a viagem. Aí é falta grave. O cheiro fica no carro depois do apito final. Agora, se exagerou na bebida e passou mal dentro do carro e sujou tudo, ou ainda causou algum dano, saiba que o usuário pode ser cobrado pelos custos de limpeza ou reparo, beleza? Na Uber, respeito e segurança jogam no mesmo time. Comportamentos inadequados ou perigosos podem levar à desativação da conta. Então, já sabe, entrou no carro, joga limpo e respeita quem tá na direção. Essa é a regra do jogo.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você. Mova o mundo com mais segurança.
Motorista parceiro e parceira, escuta essa. Se acontecer um incidente, cada segundo importa. Por isso, a Uber está testando uma nova funcionalidade que faz o upload automático das gravações da viagem em casos de reporte de segurança. A tecnologia ajuda a registrar os fatos com mais praticidade, mais agilidade e mais proteção para todos. O objetivo é apoiar decisões cada vez mais justas, baseadas em evidências e com mais transparência para todos os envolvidos. Uber, mova o mundo com mais segurança.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro e motorista parceira, escuta só o que eu tenho para te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 Estrelas, que é formado por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe bem como é o seu dia a dia dirigindo com o aplicativo. Por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil. Mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 95321 0083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música. E depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Segurança também é diálogo.
Parceiro e parceira da Uber, nem sempre um passageiro irritado está bravo com você, viu? Às vezes ele pode estar atrasado, cansado, preocupado ou passando por um dia difícil. Por isso, Antes de responder no impulso, tente respirar e manter a calma. Uma reação tranquila pode evitar que uma situação pequena vire um grande conflito. Porque segurança também começa na forma de conversar. Uber, mova um mundo com mais segurança.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
E daqui a pouco, aqui no Link TMC, você vai acompanhar mais desdobramentos do caso Master e também novidades da prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra. Mas agora, vamos com as principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Feirão de verdade é aqui no Grupo Servopa, dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias. Com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @gbacademias.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana, em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10:30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Muito obrigado.
6:25, 3:25, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou Brian Valencio e te faço companhia ao longo dessas próximas duas horas, até a hora que o time do Esporte TMC chega com todos os detalhes do futebol aqui do nosso estado. Mas enquanto isso, eu sigo te atualizando de tudo que é notícia na nossa região. E se entrou a trilha das eleições, você já sabe, a gente traz todos os detalhes do que está rolando no mundo político, dos bastidores, da notícia, tudo o que realmente importa. E na sequência, eu trago mais detalhes de um bate-boca entre Sérgio Moro e Gleisi Hoffmann.
Você é da hora.
Você já calculou quanto custaria acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2026 de pertinho? Prepara o bolso, porque a viagem para os Estados Unidos, México e Canadá vai exigir um bom planejamento. Os custos com passagem, hospedagem e alimentação variam bastante. Uma viagem de 10 dias para acompanhar a fase de grupos não sai por menos de R$10 mil no México e pode facilmente passar dos R$100 mil nas cidades americanas mais badaladas. Mas o que assusta mesmo são os ingressos. Na primeira fase, um bilhete oficial sai em média por R$1.600. Agora, se o seu sonho é estar no MetLife Stadium para a grande final em Nova Jersey, segura a emoção. Na revenda não oficial, as entradas estão chegando a bater a casa de quase R$1 milhão. É a Copa mais cara da história para o torcedor. E é claro, se o orçamento apertar, você não perde nenhum lance aqui na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta para ir direto para Brasília, o advogado José Luiz Oliveira Lima deixou a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A mudança acontece na mesma semana em que a Polícia Federal rejeitou a proposta da delação premiada apresentada pelo banqueiro. Agora a gente vai ao vivo com o Lucas Scherer. Fala, Lucas.
Mayara, é isso, José Luiz Oliveira Lima, o Juca, né, tinha sido contratado para conduzir as negociações do acordo com as autoridades, mas a Polícia Federal considerou fracas as informações apresentadas por Daniel Vorcaro, cliente do Juca, né, na tentativa de colaboração com a PF, não apresentou muita coisa, segundo a corporação. E as tratativas continuam, é verdade, mas então o Juca acabou deixando o caso Daniel Vorcaro, ele que é um especialista nesse tipo de negociação. Então, como eu dizia, as tratativas continuam sob responsabilidade da Procuradoria-Geral da República e à espera de novas informações, né, oferta de novos dados por parte de Daniel Vorcaro. As investigações indicam que os relatos entregues não trouxeram dados relevantes, ou seja, nada que adicionasse muito diferente do que já se tinha, né? Então, por isso não avançou. Outro entrave é a exigência que se faz da devolução de uma parte considerável dos valores obtidos por Daniel Vorcaro, na casa da dezena de bilhões de reais, o que é um entrave, repito. Vorcaro segue preso preventivamente, já não está mais ao lado do Juca, mas tem defesa, é claro. O amigo pessoal Sérgio Leonardo é quem acompanha o caso de Vorcaro agora.
Lucas, deixa eu só entender uma coisa, tinha uma proposta aí de que seria um valor de 60 bilhões de reais que o Vorcaro teria que pagar. Esse valor é o que está em jogo agora?
Pois é a informação que circula, né, de que ele não estaria disposto a entregar esse valor, estaria disposto a entregar e num prazo curto, né, o que se fala é que ele estaria disposto a entregar algo em torno de 40 bilhões ao longo de um período de uma década, né? Mas e aí isso não atenderia às demandas das autoridades, da PGR, da Polícia Federal.
Muito obrigado. 3:31. Lucas Scherer a qualquer momento voltando de Brasília com mais informações. Nós voltamos de Brasília também, de Brasília para São Paulo. 1.000 quilômetros de distância para Bernardo Silva, que está também ao vivo com a gente para falar do Ministério da Educação, que publicou hoje o edital do Exame Nacional do Ensino Médio 2026, o popular Enem. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. É isso, Bernardo? Ótima tarde para você.
Ótima tarde, é isso mesmo, e tem que ficar atento às datas, né? Bom, o edital já foi lançado dia 22, nesta sexta-feira, e as inscrições começam já no dia 25, ou seja, segunda-feira, a próxima, né? Então vai passar o final de semana, pode se preparar e aí faz a inscrição. O Enem deste ano de 2026 traz algumas novidades. A primeira delas é que todos os alunos que já estão concluindo o ensino médio na rede pública estadual, fazem o terceiro ano ou quarto ano do ensino técnico, já estão automaticamente inscritos no Enem, ou seja, já vão fazer a prova, mas precisam entrar no site do participante para poder confirmar que vai realizar o exame, ou seja, confirmar então a presença. Caso não confirme, vai ter aí a sua ingressão cancelada, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, e onde eles também vão estar escolhendo o idioma que eles desejam na prova. A taxa de inscrição de R$85 foi mantida, e quem deseja a isenção pode fazer a solicitação através do site gov.br, na aba onde você vai justificar. É só colocar o CPF e fazer então o cadastro. Como o Tomás comentou, as provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro. Para estudar, começar desde já, né?
Opa! Sempre é bom, né? Sempre é bom. Saudade de quando você estudava pro vestibular. Você chegou a pegar Enem, Mayara?
Não, imagina, né? Não tem idade pra Enem. Mas eu estudava bastante. Eu era muito CDF, mas muito, muito mesmo. Aí vim fazer jornalismo, podia ter feito medicina. Mas o problema é que como eu tenho TDAH, eu esqueceria um bisturi na barriga do paciente tranquilamente. Sem problema nenhum. Deus sabe muito bem o que faz. Vocês são do vestibular também, né, meninos?
Sim, eu e o Alvarez. Alvarez com vestibular. Certeza também. Tudo bem. Seguindo, obrigado, viu, Bernardo? 3:33, agora Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, onde uma professora da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado descobriu que foi, essa história é ótima, que foi registrada como presidente da República e em outros cargos incompatíveis na carteira de trabalho digital. Explique, por favor, esse caso mais do que curioso pra gente, Rebeca Renzi.
Tarde, a Patrícia Tavares, né? Ela dava aulas de inglês de 2011 a 2015 na unidade de Marechal Hermes da FAETEC, aqui na Zona Norte do Rio, e ela descobriu que estava inscrita como presidente da República. E não só isso, ela estava registrada como engenheira elétrica e dirigente de serviço público federal. Ela não teve a carteira assinada pelo cargo na época, e quando percebeu, ela tentou entender o que aconteceu, né? E parece que foi um erro na carteira de trabalho digital. Em nota, a FAETEC informa que ela está devidamente cadastrada no sistema da instituição como professor FAETEC 1, de 40 horas, né, que é um cargo de 40 horas semanais. E a Fundação esclarece que a divergência identificada na carteira de trabalho pode estar relacionada a uma inconsistência no Código Brasileiro de Ocupações, sem relação com a função efetivamente exercida pela profissional. Então, agora a FAETEC já passou para ela a certidão de vínculo funcional, já foi entregue em 2024, inclusive, mas agora ela segue tentando entender e corrigir, né, esse erro de tantos anos no sistema.
Não pegou nenhuma vantagem desse cargo.
Que fique bem claro, né?
Rapaz, é só no Brasil mesmo, né? Ontem foi o Cidrônio que achou petróleo, mas também vai ganhar um pouco, pouca coisa. Agora é essa, é brincadeira, né?
3:35, obrigado, Rebeca. Chegando nosso segundo bloco de Rádio Uber, ou da Rádio Uber. Daqui a pouquinho, muito mais informações. Ainda hoje, também no nosso querido link TMC, Fabiano Fará, falando um pouquinho de Neymar. Tem que falar do Neymar, falando do Santos, falando do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também da convocação da seleção inglesa para a Copa. Já, já.
Uber responde.
Parceiro e parceira, você tem alguma dúvida sobre a Uber?
Esse é o momento de tirar essa dúvida aqui no Uber Responde. É só enviar sua pergunta no WhatsApp 11 953 210083. Não esqueça de dizer o seu nome e de onde você é. E uma parceira da Uber do Rio de Janeiro que não falou o nome quer saber o seguinte, abre aspas, estou sendo bloqueada no tempo de volante com menos de 6 horas dirigindo. O que pode estar acontecendo? Fecha aspas. O Marcelo, do time de operações da Uber, vai responder.
Olá, motorista parceira. Que bom ter você aqui no Uber Responde. Escuta só, não existe bloqueio com 6 horas dirigidas, mas sim um limite de 12 horas dirigidas para todos os motoristas, por questões de segurança, exigindo ao menos 6 horas de descanso após atingir estas 12 horas para conseguir voltar a receber viagens no app. Essa situação que você mencionou não parece relacionada a este recurso de segurança, então recomendo abrir um chamado com o suporte Uber pelo app para uma análise mais detalhada do caso.
E vamos a mais uma questão, dessa vez enviada pelo parceiro Fábio de Minas Gerais. Abre aspas. Os passageiros pedem para deixar o pagamento para a próxima. Posso deixar? Fecha aspas. A Letícia, que é do time da Uber, respondeu.
Oi, Fábio. Obrigada pela sua pergunta aqui no Uber Responde. Olha só, a gente recomenda sempre coletar o pagamento no final da viagem e que essa opção de deixar para a próxima deve ser usada em último caso. Mas se isso acontecer, é importante que você reporte dentro do aplicativo no momento de encerrar a viagem. Esse último ponto é muito importante, então tenha certeza de registrar no aplicativo quando você não receber o valor total da viagem, tá bom?
A pergunta agora é da motorista parceira Jussara, da cidade de Campinas, em São Paulo. Abre aspas. Fiz um empréstimo. Como faço para parcelar? Fecha aspas. A Pâmela da Uber responde essa pergunta.
Oi, Jussara. Toda a contratação, concessão e operacionalização do crédito pessoal, incluindo análise de crédito, envio de propostas e cobranças, são feitas diretamente pelo Banco Digio através da plataforma Uber Conta. Você pode iniciar uma conversa diretamente pelo chat no aplicativo ou, se preferir, falar com alguém por telefone. Você pode entrar em contato com a central de atendimento da Uber Conta. Os números são para capitais e regiões metropolitanas 3004-9907, disponível 24 horas, e para as demais localidades 0800-721-9907.
E temos mais uma pergunta aqui de um parceiro da Uber que não falou seu nome na mensagem, mas disse que é do Amazonas. Abre aspas. Como receber os ganhos pela Uber Conta? Fecha aspas. Mais uma vez, a Pâmela do time da Uber responde.
Olá, motorista parceiro. Para começar a receber seu repasse de ganhos automaticamente via Uber Conta, você precisa, inicialmente, ter mais de 25 viagens no nosso aplicativo, ter uma conta ativa e não ter retenções legais referente a ordens judiciais. Acesse o aplicativo Uber Driver no menu Carteira para iniciar o processo de abertura de conta. Lá você vai inserir seus dados pessoais, endereço residencial e onde gostaria de receber o seu cartão Uber. Ah, tenha sempre em mãos o seu RG ou CNH para facilitar esse processo. Ao finalizar o passo a passo no aplicativo Uber Driver, faça o download do aplicativo Uber Conta e conclua o seu primeiro acesso digitando seu CPF e utilizando o mesmo e-mail e celular registrado no aplicativo Uber Driver. Lá, você vai criar uma senha para o seu aplicativo e cartão e, ao finalizar essa etapa, estará pronto para receber seus repasses automáticos instantaneamente, sem a necessidade de remover sua conta previamente cadastrada na nossa plataforma. Muito obrigada.
Uber Responde aqui na Rádio Uber TMC. Participe enviando sua dúvida para o nosso WhatsApp 11 953 210083.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando aqui com o seu Link TMC para dizer que daqui a pouquinho a gente mostra a que a falsificação chegou às figurinhas da Copa. Ava. E também uma entrevista com um ator famoso do Eu, a Patroa e as Crianças. Você assistia My Wife and Kids? Ah, você falou, né?
Não, não, essa eu não assistia.
Mas passava, acho que no SBT, né? Ficou um tempão passando no SBT. Daqui a pouco eu conto quem é e a gente já traz tudo pra você. Mas agora, as principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado.
F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$144.990 à pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$196.990 à pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Horas e 43 minutos, 3h43, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Temperatura na máxima prevista para hoje, que é de 13 graus, dia gelado em Curitiba. E olha só, a gente recebeu aqui mensagem no nosso WhatsApp do ouvinte Jamilson, de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, ouvindo a TMC Paraná. Muito obrigado pela sua audiência. Jamilson, continua ligadinho aí na nossa programação. Legal que a gente tem muito paranaense ouvindo, mas tem gente de todas as regiões do Brasil, inclusive Felipe Amata, nesse momento, não está aqui hoje, está na nossa audiência acompanhando tudo o que acontece aqui na programação. E agora sim, eu vou contar para vocês aquilo que eu tinha prometido no bloco passado. Gleisi Hoffmann foi a entrevistada de hoje no Paraná TMC, nas sabatinas, com os pré-candidatos ao Senado. Em uma das falas, a ex-ministra das Relações Institucionais e deputada federal aqui pelo Paraná afirmou que o ex-juiz e senador Sérgio Moro, ele que é do PL, tem fetiche pelo Lula e pelo PT. E isso, claro, uma aspa dela. Em resposta hoje, aqui numa entrevista ao TMC 360, logo pela manhã, o senador Sérgio Moro respondeu que é o contrário, o PT que tem fetiche pela corrupção. Lembrando que todas as sabatinas com os pré-candidatos ao Senado estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, o TMC News BR, e claro, esse recorte e os principais momentos você acompanha no Instagram TMC Paraná.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos. Deus cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká, italiano.
Noite legada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Copa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Faltam 20 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Link TNC. Quem escuta, sabe.
3h47, com Rodrigo Alvarez, com Mayara Basti, comigo, com os nossos repórteres. Esse é o Link TMC até às 5 da tarde, com você que está participando conosco no chat aqui do TMC News BR. A gente quer saber, você iria à Lua? 22% dos nossos ouvintes e telespectadores dizem que adorariam, mas que não tem coragem. Nem que me paguem, foi a resposta de 41%. Sim, seria um sonho, a resposta de 37% dos participantes. O Illuminati Mundi tá com a gente aqui no chat.
O Illuminati acha que o homem também não foi à Lua em 69?
Não, o Illuminati tá falando de política. Já o Renan Nassif é presidente do fã-clube do Alvarez. O José Maria do Nascimento diz que o Lucas tomou algo, nosso Lucas Salles. Não é possível. Já o Edson Dadal dizendo, nunca foram pra Lua. E o José tá te chamando de Mariana, mas está dizendo que você é linda.
Oh, muito obrigada.
Rosileide Gomes, Ederson Silva e todos os outros que estão conosco aqui no chat. Boa tarde para vocês também.
Você é linda, mais que demais. Você é linda, sim. Oh, tá dando muita música hoje.
Aí. Para com isso. Oxe. O Leonardo Henrique da Freguesia do Ó falou que só iria à Lua se fosse caso de vida ou morte. Ele lembra de uma coisa, né? Os astronautas ficam com diversos problemas no corpo e no organismo. E eu fui procurar, agora não sei se eu tô no site ainda que eu tava procurando. Ah, existe uma síndrome chamada Síndrome do Astronauta ao Ver a Terra. Não é o nome, né? Na verdade, se chama Efeito Overview, que é Overview Effect. É tipo uma, eles chamam aqui de uma mudança de consciência que você tem quando você vê o nosso planeta do espaço. Deve ser uma coisa muito louca, realmente.
Impactante,
né?
Lógico. É.
Deve mudar umas coisas na cabeça.
Foi o efeito de que nós falamos ontem.
Isso,
no final.
Que eu não lembrava o nome.
Isso, foi Mayara que trouxe isso ontem.
É o efeito overview. E aí tem teve um vídeo da mulher dessa missão, não sei se vocês viram, ela tentando caminhar de novo e tendo que se duas pessoas segurarem ela enquanto ela tentava retomar o equilíbrio, porque você acaba perdendo a noção do equilíbrio, né? E nisso o Leonardo tem toda a razão.
Muito bem. Então, ó, tem gente que nem precisa.
Esse efeito overview aí, gente. Em breve, a gente até eu acho que vai conseguir ter, porque com esse turismo espacial aí que estão testando, manda o pessoal lá pra fora só pra fazer um pouquinho fora da órbita, vai dar pra ter esse efeito. Pode ser interessante.
Tá aí uma especialização para psicoterapia no futuro, minha gente. Ó, quem sabe, né? Eu sou psicoterapeuta especializada em efeito overview.
Tem gente que nem precisa ir pra Lua pra ter essa síndrome de astronauta, né? Você e o Guilherme Arantes.
É.
Muito bem. Verdade. Grande Guilherme Arantes, hein? Precisamos entrevistá-lo aqui. Brinquei, claro, com a música que ele canta. 3h50, o Ministério das Relações Exteriores convocou o diplomata de Israel para dar explicações sobre um vídeo divulgado no qual ativistas aparecem amarrados. O repórter Adrian de Almeida, ao vivo com a gente, explica esse caso.
Olha, pessoal, o Itamaraty, então, ele fez isso, né? Ele justamente convocou a chefe da Embaixada de Israel no Brasil, Rasha Atamni, justamente para dar explicações, né? Dar um esclarecimento sobre esse vídeo. Quem divulgou esse vídeo, né? Ele foi divulgado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, que mostra, então, esses ativistas de uma flotilha humanitária sendo colocados em uma situação degradante, né? Eles estão com as mãos amarradas, sendo pressionados aí para o chão e Para dar um maior contexto, olha, esses ativistas faziam parte da flotilha Global Summit, que tentava levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Porém, nesse meio do caminho, o exército israelense, então, interceptou essa flotilha e levou todas essas pessoas para uma prisão lá de Israel, é onde a gente vê todas essas imagens, né, acontecendo. E o governo do Brasil, então, fez o seguinte, né, eles emitiram uma nota oficial condenando toda essa ação e falando justamente que todas essas pessoas estão em uma situação humilhante, né, em uma situação degradante. Isso deixa até mais complicado a situação de Brasil com Israel, porque a gente não tem um embaixador nomeado em Israel e também nem Israel tem um embaixador nomeado aqui no Brasil. Então, uma situação que já estava um pouco complicada fica ainda mais depois desse vídeo e depois desse pedido, né, de esclarecimentos por parte do governo brasileiro.
Vale a pena a gente destacar aqui, em cima da notícia que o Adrian trouxe, só para explicar quem é o ministro Itamar Ben-Gvir, que fez essa cena humilhante com os ativistas que estavam lá ajoelhados como se fossem, eles mesmos disseram, como se fôssemos animais. Né? Foram tratados de uma maneira humilhante. O Itamar Ben-Gvir representa a extremíssima direita israelense. Ele faz parte do grupo de colonos, ou seja, daqueles que ocupam terras palestinas como filosofia de vida e que fazem parte do governo e que sustentam o governo Netanyahu hoje. Sem Itamar Ben-Gvir, Netanyahu cai a qualquer momento. Então ele, de certa forma, se tornou uma das figuras mais importantes e mais midiáticas, vamos dizer assim, de Israel. Está sempre na mídia fazendo provocações. Por exemplo, ele entra na esplanada das mesquitas, onde tem um templo muçulmano, onde tem um santuário muçulmano, para provocar os muçulmanos, não só os palestinos, mas do mundo inteiro. Ele faz gestos provocativos com o objetivo, bem declarado, há muito tempo declarado, de ocupar todas as terras, de tomar todas as terras, não só as que Israel já tem por direito na ONU desde 1947 ou as outras que foram conquistadas depois. E esse caso mostra pra gente mais uma coisa. Por que que essa flotilha, esse navio, não podia levar a comida para Gaza, né? Pensa bem, Gaza tem um acesso ao mar pelo Mediterrâneo. Se você vem da Itália, vem de Malta, vem de qualquer lugar da França, você em tese pode chegar e levar comida para Gaza. Por que Israel bloqueia alguém que quer ajudar pessoas que estão passando fome? Isso fala muito do governo Netanyahu e fala também do bloqueio israelense a Gaza, porque ninguém pode entrar em Gaza. Ou seja, mesmo depois da guerra, aquelas, bom, talvez 2 milhões de pessoas que tem ali, continuam de fato presas num território sem acesso por terra, sem aeroporto, porque não existe nem pode ter, e sem acesso pelo mar. Essa continua sendo a realidade de Gaza, e o Itamar Ben-Gvir faz questão de deixar isso bem claro para o mundo.
É, esse cidadão aí não tem o meu respeito, evidentemente, ele acaba fazendo um favor para várias figuras antissemitas que a partir desse vídeo podem engrossar o seu discurso antissemita ou o seu discurso contra Israel. E uma coisa é você ter o discurso contra Israel, outra coisa é você ter o discurso antissemita. As imagens são realmente absolutamente lamentáveis. Agora, em relação às ajudas humanitárias, eu entendo que essas ajudas que vêm de flotilhas, elas são praticamente insignificantes em relação ao que pode melhorar, sim, na vida da população de Gaza. Eu entendo que são muito mais, a razão é muito mais para chamar atenção, para provocar, claro, Israel, do que para de fato ajudar. Eles poderiam entrar, por exemplo, pelo Egito. Vai tentar entrar pelo Egito em Gaza para poder ajudar. E Israel continua permitindo, sim, a entrada de caminhões de ajuda humanitária normalmente no território de Gaza. Então, essa ajuda poderia vir, sim, por terra. É um bando de gente que quer bagunçar, na minha avaliação, que não tem nada de ativista, o que não justifica o que aconteceu em Israel, o que fez esse ministro, repito aqui, repudio totalmente, e acho que ele fez um favor para os antissemitas. Ele fez um favor para os antissemitas ao divulgar, inclusive, essas cenas animalescas e absolutamente lamentáveis. A Isa está pedindo aqui para a gente seguir, Alvarez. Então, você vai poder fazer o seu contraponto normalmente. Vou te pedir só a gentileza de esperar um pouquinho para fazer esse contraponto. Mundo. Tá bom? É rapidinho? Tá bom. Vai. A Isa vai me matar.
É rapidinho, senão fica fora.
Tá bom.
Só para dizer, sem entrar na questão antissemitismo e contra o Estado de Israel, que você já esclareceu que são diferentes e são, né? Não dá para entrar por terra, Tomás, porque Israel não permite a entrada por terra. E existe um problema que Israel também ocupou a fronteira com o Egito, tem um movimento de desocupação, mas é complicado. Mas mesmo antes havia problemas com isso. Israel também não permite, é complicado, tá? Não é assim, ah, dá para entrar por terra, não. Eu acompanhei de perto, eu entrei em Gaza várias vezes e eu te conto que é muito complicado qualquer coisa ou pessoa entrar em Gaza. Muito complicado, por terra, pelo ar e pelo mar. Mas a gente pode voltar a esse assunto. Sempre. Com certeza.
Voltaremos. 3h56, Rádio Uber chegando.
Universo Uber.
Agora tem o quadro Universo Uber com Edson Agassi, que hoje fala pra gente sobre mais um golpe na praça. O golpe da multa.
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Agassi, jornalista automotivo. Tem novo golpe de multa de trânsito circulando no mundo virtual. É o golpe da multa por e-mail. Os golpistas enviam mensagens urgentes na caixa postal do motorista, indicando que ele cometeu uma infração de trânsito. Entre elas está de passar no pedágio Free Flow e não pagar. Os e-mails costumam ter identidade visual falsa, com logotipos e palavras técnicas que imitam o Detran. Isso está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro e também na Polícia Rodoviária Federal. Os golpistas solicitam o número da placa do veículo, do Renavan e os dados do motorista. Esse é um dos pontos para desconfiar, porque se estão enviando um aviso de cobrança de multa, por que eles não têm os dados? Se o motorista não desconfiar e preencher as informações, eles enviam um link para abrir as opções de pagamento da multa, que não existe. Não caia neste golpe. Lembre-se que notificações de trânsito legítimas são enviadas pelos correios através de carta para o endereço cadastrado no prontuário do veículo e pela carteira digital de trânsito, que é aplicativo oficial do governo federal, onde o motorista pode verificar as multas, inclusive pagar com desconto. Nunca por e-mail ou mensagens de texto. Caso você tenha caído nesse golpe, denuncie, faça um boletim de ocorrência. É isso, até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
Você fica por dentro de todos os detalhes sobre o que acontece no mundo automotivo, sempre aqui no quadro Universo Uber.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
E agora, muita atenção. Neste mês de maio, aproveite para rodar mais e economizar com o Uber Chip. É isso mesmo. Na Uber Chip, a oferta é de 19 gigas de 40 por apenas R$20. Já pensou? Então acesse agora mesmo uberchip.com.br para aproveitar, porque é só no mês de maio. E só mais uma coisinha, o Uberchip é um plano de celular pré-pago oferecido pela Surf Telecom, empresa responsável pela operação e oferecimento desse produto.
Beabá da Uber.
Ei, você motorista parceiro que tá começando a rodar agora com o app da Uber, seja muito bem-vindo. Para te ajudar a acelerar os ganhos e entender cada detalhe do app, tá no ar o Beabá da Uber. Beabá da Uber, o guia para novos motoristas parceiros. Gente, as missões são oportunidades de promoções que aparecem no seu aplicativo para você faturar um valor extra. Funciona assim. Se você escolher participar e completar um número de viagens dentro do período da promoção, você ganha um bônus em dinheiro. Por exemplo, faça 20 viagens entre sexta e domingo e ganhe R$120 a mais. Mas atenção, para participar da missão, você deve aceitar antes. Vai na aba Oportunidades ou Promoções, escolha a missão que deseja participar e ative a oferta. Planejamento é o segredo para bater a meta sem correria. É isso, a Uber quer ouvir dos veteranos mais dicas para os calouros. Manda seu áudio pra gente no WhatsApp 11 95321 0083 e vamos crescer juntos.
Eu sou Joana Treptow e estou com uma das pessoas que mais tentam decifrar o nosso tempo.
Tem muitas vezes que eu termino o dia pensando, não entendi nada.
Jornalista, correspondente internacional, escritor e ainda músico, Jamil Chad.
Eu acho que eu sou coerente com a minha indignação.
Imprevista no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
E que bom que tem um lugar que a gente possa falar com tranquilidade.
Quem escuta sabe.
É.
Transamérica, TNC.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer seara. E essa revelação, pasta de alho seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é seara.
Churrasco que é churrasco, começa com seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
O escândalo do filme Dark Horse cobrou seu preço nas pesquisas e Flávio Bolsonaro sentiu. Uma semana depois do caso do áudio dominar o noticiário, o Datafolha voltou às ruas para mostrar o impacto nas intenções de voto. E agora está assim o cenário. No primeiro turno, Lula foi de 38% para 40%, enquanto Flávio caiu de 35% para 31%. A vantagem do petista, que era de apenas 3 pontos, basicamente um empate técnico, saltou para 9. No segundo turno, o presidente atual também abriu, 47% a 43%.
Vale lembrar que em abril, Flávio havia pela primeira vez superado Lula numa simulação de segundo turno. O caso Dark Horse é o escândalo no qual Flávio admitiu ter pedido 61 milhões de reais ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso e investigado por irregularidades no Banco Master, para financiar um filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa mostra que o episódio chegou às pessoas. 64% dos entrevistados disseram ter ouvido falar do caso e a mesma proporção acha que o senador agiu mal. Flávio segue em segundo lugar de maneira isolada, ainda sendo a principal alternativa a Lula na eleição de outubro. Cogitado como plano B do campo bolsonarista, Michele Bolsonaro também foi testada pelo Datafolha. No segundo turno, ela marcaria 43% contra 48% de Lula, desempenho parecido com o do enteado, Rodrigo Alvarez.
Eu acho que a principal informação dessa pesquisa você já destacou aí, Tomás, que é que Flávio Bolsonaro continua sendo a principal força de oposição a Lula na eventual candidatura que está para acontecer esse ano ainda. Ou seja, o escândalo do filme Dark Horse, o pedido de 61 milhões de reais a Daniel Vorcaro, não foi suficiente para mudar o cenário. O cenário é diferente. Há uma questão diferente, que é diminuição, aumento da vantagem de Lula. Mas o cenário não mudou. O segundo colocado continua Flávio Bolsonaro. Ele continua sendo o principal candidato a tentar derrotar Lula nas eleições. E o que é que isso significa, né? Que nós estamos sem opção. Nem Lula, nem Flávio são novidade, não trazem nenhuma inovação. É como se a gente estivesse repetindo as duas últimas eleições, praticamente as mesmas propostas, basicamente, dos dois lados. É um país que não consegue avançar, é um país que não consegue trazer novos nomes, novas ideias para o debate. Estamos repetindo praticamente o debate de 8 anos atrás, de 4 anos atrás, e parece que vai ser isso que vai acontecer. Não muda muita coisa, apesar da queda de Flávio. Parece que ele continua forte.
É, e não muda também, na minha visão, Alvarez, Maiara, a maneira que o eleitorado pensa uma eleição. Você tem outras duas opções no campo da direita que poderiam seduzir alguém que se incomode com toda essa confusão protagonizada pelo filho do Bolsonaro, pelo candidato à presidência. Parece que todo esse escândalo não atrapalha tanto assim o eleitorado, ou não muda muito a maneira do eleitorado pensar. Da mesma maneira que, do outro lado, a gente tem um candidato que é o atual presidente, cujos mandatos todos tiveram também casos muito parecidos com esse do Flávio Bolsonaro. Isso não impede a parcela que gosta da esquerda de continuar votando no Lula. Você não tem uma terceira via, você não tem uma segunda opção nem na direita, nem uma segunda opção nem para a esquerda na cabeça dos eleitores de direita e de esquerda. Ainda que eles saibam, que eles possam até ter certeza que coisas muito erradas acontecem dos dois lados. E assim,
e sabe qual é o problema, Tomás?
Diga, Álvares.
É, a banda toca de um jeito que não importa quem ganhar, metade do Brasil vai ficar a pé da vida. A rejeição do Flávio Bolsonaro subiu de 43% para 46%, mas já tinha sido 46%, ou seja, mantém-se praticamente estável em 46%, que é mais ou menos a camada que votaria no Lula no segundo turno. A rejeição ao Lula se mantém em 47%, que é mais ou menos a camada que votaria o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, ganhe qualquer candidato que ganhar, metade do Brasil vai ficar decepcionado, achando que a gente está indo no mau caminho. Não aparece uma terceira opção. Não aparece, você disse, na direita ainda tem nomes tentando, na esquerda não há, para a esquerda, não há nada no horizonte.
Exato.
Não há nada. Então, que deserto é esse que nós somos? Um país de 220 milhões que não consegue criar novos nomes para substituir as velhas ideias que, bom, essa rejeição mostra, né? Muitos nós estão achando que são ideias velhas, que precisavam ser renovadas. E de novo, duas opções muito parecidas. Só a gente não sabe, não está conseguindo inovar.
Só para fechar, Mayara, a gente brinca muito no futebol que vivemos um momento de espanholização, espanholização do futebol, com aquela história de sempre Real Madrid e Barcelona ganham, parece que nos últimos anos sempre Palmeiras e Flamengo que brigam só pelos títulos. E na política a gente tem uma americanização aqui no Brasil, né? A vida inteira nos Estados Unidos, republicanos
mesmo
contra democratas.
Mesmo com 300 partidos aqui.
Exatamente. Aqui, a única coisa que muda em relação aos Estados Unidos é que aqui você tem muitos outros partidos importantes. Mas na hora do vamos ver da eleição, é sempre o principal da direita contra o principal da esquerda e nenhuma terceira opção, Mayara.
Muito bem. O que eu ia dizer é o seguinte, que de novo vai ter aquela coisa. Eu vou votar num para o outro não ganhar. Né? E isso pra mim é lamentável, né? Que você tem que votar num cara que você nem não queria, mas porque o outro é muito pior. Então é você, vou votar na barata ou na mosca. Tipo, é isso, o que, que eu prefiro, o que, que eu não prefiro. Aliás, quem eu não prefiro, né? Bom, continuando aqui, vamos falar de novo, vamos voltar a falar, né, sobre a prisão da advogada Deolane Bezerra. Segundo a polícia, a irmã da também influenciadora tentou sacar R$1 milhão em espécie. Aí, ó, lembra que eu tava falando sobre isso ontem? E o banco viu sinal de lavagem de dinheiro. Gente, quem é que saca R$1 milhão em espécie? Primeiro, quem tem R$1 milhão hoje no banco? Mas isso tudo bem, ok, né? Mas quem é que saca esse dinheiro, né? E vai levar como? Parece filme, né? Leva em mala, sei lá eu. Mais atualizações dessa nova história agora com o repórter Bernardo Silva. Fala, Bernardo.
Olá, olá a todos que acompanham a programação da TMC. Quem saca R$1 milhão assim, sem justificar direito, né? Para que estava sacando esse R$1 milhão? E essa não foi a única atitude que eles tiveram como suspeita aí nos últimos dias, porque a Deolane também tinha feito aí um boletim de ocorrência, possivelmente, contra fraudes, como se alguém estivesse tentando utilizar o nome dela para abrir contas. Então, tem algumas ações aí que levantam uma verdadeira orquestra, né, de movimentos. Mas agora nós também vamos atualizar algumas informações, porque soltaram então um vídeo da audiência de custódia da Deolane, onde ela aparece, e algumas informações a mais surgiram por ali. Agora, ela já foi transferida da penitenciária feminina de Santana, já está hoje na penitenciária no interior de São Paulo, em Tupi, e durante a audiência de custódia, que é uma audiência utilizada para saber se as condições da prisão, do momento ali da operação, foi tudo ok, se não teve nenhuma truculência, algum problema, ela disse que tudo ocorreu de forma natural, mas reclamou que pegaram alguns pertences do filho dela e que pediu então ali para devolverem. Além disso, quando perguntado se ela tinha alguma condição de saúde que seria relevante, ela disse que tem algumas situações psicológicas e por isso diz que já encaminhou receitas de medicamentos que vai precisar fazer o uso ali durante, né, a estadia aí nessas unidades prisionais, medicamentos esses que nós estamos pressupondo que sejam então controlados. Além, ela não chegou a comentar nenhuma parte de sua defesa para a prisão domiciliar. Quem fez esse posicionamento foram os advogados da defesa. Nós já havíamos comentado ontem que provavelmente eles utilizariam duas prerrogativas, e foi exatamente as duas prerrogativas que eles utilizaram. A primeira, de que ela é mãe de uma criança de 9 anos e por isso precisa estar em casa para cuidar da filha. E a segunda, de que por conta de ser advogada, obrigada a ter ali a OAB, ela tem direito a uma cela diferenciada. Esses foram os dois argumentos. A audiência de custódia não é para isso, ela não é para a defesa fazer sua posição, mas eles utilizaram bem, inclusive, a audiência para propagar já o seu desejo, quais vão ser os posicionamentos, como eles vão solicitar. O advogado de defesa dela ainda não se pronunciou oficialmente, mas ao ser questionado por alguns repórteres, ele disse que o pedido de prisão domiciliar já está encaminhado. E ao mesmo tempo que pode ter esse movimento de saída dela para a casa, nós vamos acompanhando as descobertas que vão girando em torno da prisão de Deolane.
Tá certo, Bernardo. É, mais uma que pode parar em casa, mas presa, a tal da prisão domiciliar. R$1 milhão no banco, hein? Você faz isso com certa frequência, Alvarez? Chega no banco para sacar R$1 milhão em espécie?
Eu faço. Eu costumo sacar R$1 milhão por semana. Eu saco R$1 milhão por semana, que aí no final do mês eu pego R$4 milhões e aí compro um apartamento na beira da praia de cada cidade do Nordeste, mas eu tenho feito isso.
Você também.
Não faz não, é?
Não,
você
só
não tem R$1 milhão assim?
Não, só,
semana, não,
só quando eu preciso pagar a mesada dos meus filhos, né? Que já imaginou que mesada?
Ah, mesada de R$1 milhão para sua filha, Tomás?
Pois é.
Sua irmã mais nova, né, no caso. Posso ser sua irmã mais nova?
Cara, esse país é uma brincadeira.
Não é.
Após a Polícia Federal rejeitar a proposta de delação premiada do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o banqueiro aumentou o valor a ser devolvido. Agora o montante subiu de 40 para 60 bilhões de reais, a informação que a gente já trazia na abertura do programa hoje. O Adrian de Almeida, direto de Brasília, vai trazer todos os detalhes para todos nós. Você, Adrian.
Olha, pessoal, é importante a gente destacar que esse aumento de 40 para 60 bilhões de reais, isso representa 50%, é metade do valor que ele devolveria antes, ele aumentou ainda, então, para essa oferta, né? O que a gente viu, então, é que a Polícia Federal e a PGR olharam e falaram assim, olha, realmente, a proposta de acordo dessa delação premiada do Daniel Vorcaro, ela é muito fraca ainda. É bom a gente destacar aqui que ele é considerado como o cabeça, né, de todo esse esquema de fraude do INSS e de outras pessoas envolvidas também. Então, eles falaram, olha, realmente precisa trazer para a gente algo mais concreto, mais firme, que envolva mais pessoas, justamente para a gente conseguir trabalhar em cima dessa delação premiada. E também é importante destacar que, inicialmente, né, desses 40 bilhões, ele então ficaria com 20 bilhões de reais disponíveis caso tudo ocorresse bem. Então ele aumentou para 60, então pode ser que ainda, além desses 60 bilhões de reais, Daniel Vorcaro ainda tenha um outro valor justamente para conseguir viver, né, depois que ele conseguir ficar livre, né? Então a Polícia Federal rejeitou essa proposta, a PGR também é a mesma coisa, disse, olha, se você chegar com uma proposta mais concreta para a gente, aí sim a gente consegue então aceitar também aumentando esse valor a ser devolvido. A PF ficou mais na dela, porém a PGR disse, olha, a gente consegue conversar, a gente consegue então verificar, continuar vendo aqui o que vai acontecer, mas o que também aconteceu é que ele foi transferido, né? Ele está na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília e foi transferido para uma cela comum. Isso já está então trazendo para a gente um motivo de que essa delação premiada não está indo muito bem. Ele também trocou de advogado, né? A gente já trouxe essa informação. O advogado que estava com ele, que é o Juca, ele é muito especializado em delação premiada. Ou seja, se até ele saiu, então a gente consegue perceber que, de fato, a situação de Daniel Vorcaro, ela não está muito boa nem com a Polícia Federal, nem com a Procuradoria-Geral da República.
Quer comentar alguma coisa, Rodrigo Alvarez? Ele tá fazendo uma cara de tipo, o que vai fazer?
Não é que eu não ouvi a sua pergunta, não chegou a sua pergunta pra mim.
Não, eu só perguntei se você queria falar alguma coisa. Aí você fez uma cara de Calil, de que vai fazer?
Eu tava
fazer?
Pensando se o Vorcaro vai também querer sacar R$1 milhão por semana ou por mês depois, porque tava fazendo conta ainda, ele queria pagar parcelado, né, pra ver se o dinheiro ficava rendendo juro pra ele por 10 anos, né? Mas agora ele tá vendo que o xadrez é pesado, já tá mudando de ideia.
Não tem maquininha, não tem caixa eletrônico dentro da cadeia, não dá pra sacar.
É.
Infelizmente não tem, né?
Ah, não sei se não dá não, viu? Pagando bem, dá.
É, dá pra resolver, né? Dá pra resolver. Mas,
ó, tem Celso, jogo.
O Celso Plim falou que acabou de sacar 1 milhão pra comprar a figurinha da Copa dos filhos dele. Que realmente,
olha... E não completou o álbum.
E não conseguiu ainda. Eu tava falando, daqui a pouco a gente ia falar mais de figurinha, né? Mas eu fui na Arena Panini essa semana, e aí tem aquelas figurinhas Legends, que eles chamam. Eles estavam me explicando, que são figurinhas que não são coladas no álbum, mas elas são, enfim, de colecionador. São 80. E a chance de você tirar uma ouro, que é a top de todas, você tem que gastar R$13 mil em pacotinhos pra conseguir achar uma. Pelo menos.
Alô. É isso. 4 horas e